Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui é o Gabriel Rubens de volta, indo diretamente para Calgary, aqui com a Priscila Carvalho, para contar da experiência dela de trabalhar e morar já por 3 anos no Canadá, né? No que não é das regiões mais comuns, porque tudo que eu conheço tá ou em Toronto, ou em Vancouver e até Quebec, né? Então, tudo bem, Priscila?
Tudo bem, Gabriel. Obrigada pelo convite.
E pra começar, acho que seria legal tu falar um pouco quem é você, né? Tipo, profissão, quanto tempo já tá aí?
Tá, é bom, eu sou a Priscila, moro aqui no Canadá, eu vim de São Paulo, né? Sou paulistana. Trabalho como programadora back-end, foco em Java, Scala, enfim. E já estou morando aqui no Canadá tem 3 anos. Comecei morando em Winnipeg, né, que é a cidade pela qual eu emigrei, e tô aqui em Calgary faz 1 ano.
Ah, Winnipeg primeiro? Interessante.
Foi Winnipeg. Imagina, se Calgary você nunca ouviu falar muito dela, Winnipeg acho que foi menos ainda.
Menos. Eu realmente não conheço ninguém, nem que tenha ido pra Winnipeg, na verdade.
É considerado um dos lugares mais frios do Canadá, né? Então, o pessoal acho que meio que corre, até os canadenses correm de lá.
Então, aproveitando que tu falou de Winnipeg, como foi o teu processo para conseguir o visto? Porque não é muito comum. Eu sei que eu já ouvi no YouTube mesmo, quando eu pensava em morar fora, algumas pessoas falando que era bom procurar esses lugares mais alternativos, né? Porque tinha menos procura. E foi mesmo isso para ti?
Pra mim foi uma coisa, na verdade foi uma surpresa essa oportunidade de trabalhar fora, porque eu e meu marido, a gente tinha combinado no final de 2018 que a gente ia tentar emigrar, quer dizer, eu falei pra ele que eu queria morar fora, né? E aí que eu queria emigrar e que o nosso projeto seria pra final de 2021, porque eu tinha que estudar inglês e blá blá blá, porque o meu inglês tava um lixo, enfim, tudo isso. E aí, aconteceu que em fevereiro de 2000... Não, perdão, foi em 2017 essa conversa. Aí, em fevereiro de 2018, uma empresa canadense foi pro Brasil fazer um evento de contratação de programadores. E eu, assim, tava morrendo de medo, porque, imagina, eu mal conseguia falar uma frase com o tempo verbal certo, assim, tipo, inglês. Né? Então era bem complicado, vocabulário bem pouco. Mas enfim, acabei indo nesse evento, falei, bom, não, já tenho, vamos lá, né, ver o que acontece. E aí acabou que eu fui aprovada. Foi um processo que a gente fez um hackathon lá na hora, tal, desenvolveu um projetinho. Aí foram 3 entrevistas lá na hora, no dia desse evento, e depois mais uma entrevista com o CTO via Skype. Aí eles já tinham voltado para o Canadá, isso aconteceu uma semana antes. E aí eu fui aprovada nesse evento e foi quando vieram os próximos desafios, que era, eu tinha que tirar o IELTS para conseguir imigrar. E eu tinha que tirar uma nota mínima, que era 5, para eu conseguir entrar. E aí me bateu um puta desespero, né? Porque, eu com o inglês que eu tava, não tinha condição. E aí comecei a estudar que nem louca em casa mesmo, acordava super cedo, ia dormir super tarde, e mesmo assim trabalhando, sabe? E comecei a super estudar inglês, fiz a prova a primeira vez pra passar, e acabou que eu tirei 3 no IELTS, e eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, tipo, fiquei super desesperada, falei, ai, 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 não vai dar certo.
Mas você tinha um tempo certo pra ter o resultado do IELTS?
Então, eu não tinha uma certeza sobre quanto tempo a empresa ia estar disposta a esperar para que eu passasse, né? E então, assim, gera todo esse estresse, né? Muito doido, assim. E eu já tinha uma viagem programada de 1 mês para ir para o Canadá em setembro, agosto, não lembro, de 2018, que era uma coisa que a gente queria conhecer, ver qual cidade que a gente iria emigrar, né? Isso no projeto de 2017 que a gente tinha. E aí eu sei que 15 dias antes de eu sair de férias, Eu falei, eu vou fazer a prova de novo e seja o que Deus quiser. Aí se eu passar, eu já volto até com as roupas de inverno, que eu já sei que eu vou chegar lá no inverno, né? E aí eu fui, quando foi no meio das minhas férias, né, com 15 dias eu já no Canadá passeando, aí eu tive a resposta positiva, que eu consegui as notas do IELTS. E nossa, foi assim, caiu.
As caras até melhores, ali. Né?
Nossa, foi muito, muito bom, assim, é uma sensação muito boa. Enfim, e aí foi processo de visto, de trabalho e tal, e aí eu cheguei no Canadá, essa empresa era de Winnipeg, né, e aí eu cheguei no Canadá em fevereiro, acho que foi dia 18 de fevereiro de 2019, e comecei nessa empresa em março, dia 4 de março. De 2019.
Ah, tá.
E...
muito próximo de quando eu cheguei em Portugal. Eu cheguei em janeiro, um mêsinho antes. Legal. Mas tu chegou a visitar nas tuas férias Winnipeg? Ou, tipo, tu foi nos lugares, uma coisa assim?
Não. Não, eu visitei bastante cidades. Eu visitei Vitória, Vancouver, Calgary. Visitei Toronto. Montreal, Ottawa, Quebec City... Acho que foram essas na minha cabeça.
Mas que eu me lembro. Vários lugares. E teve algum que te chamou mais atenção? Quando te falou, putz, eu queria estar aqui.
Sim.
Qual deles?
Calgary.
Calgary.
Calgary, onde eu moro hoje.
E o que te chamou a atenção lá? Ou aí, né?
Caramba, eu não sei. Eu acho que a cidade, ela tem um mix de interior com cidade grande, sabe? Então eu tenho muitas coisas de cidade grande aqui. Ela é uma cidade bastante extensa. Mas ela é muito tranquila ao mesmo tempo. E fora que tem muita coisa pra fazer no meio da natureza, sabe? Seja trilhas, seja lagos. Eu não sou lá uma pessoa que super faz trilha porque eu sou meio preguiçosa, mas... então tem lagos, assim... Banff, que é um lugar super referência, assim, no mundo, né? Pessoas vêm de outros países pra esquiar. Então também é um lugar maravilhoso, assim. Muito... E restaurantes gostosos... É muito bom, eu amo aqui, assim, acho. E é uma cidade mais ensolarada do Canadá.
Sério?
Sim, pra quem gosta de sol, é a mais ensolarada.
Mas é, tipo, bom, mais tempo de sol ou também a temperatura média? Daí?
Então, a temperatura média, assim, depende, sei lá, da estação, sei
sim,
lá.
Sim.
Faz frio, né? A questão é que muitos lugares, por exemplo, Vancouver, o que eu ouço falar é que... A cidade é maravilhosa, tá? Não tem o que falar. Eu acho que se não chovesse tanto, era talvez a minha número um também, assim. Eu ficaria ali, pau a pau, sabe? Mas é... A questão mesmo, eu acho que o inverno faz frio. Faz muito frio. O meu irmão, que mora em Portugal, veio aqui ficar comigo em dezembro desse ano.
Uhum.
Nossa, voltou assim, o inverno não é pra mim. Porque chega a fazer menos 30, então... Sabe, não vou fingir que não faz frio. Canadá é um país frio, né? Se
sim,
você
sim.
não gosta de frio, não venha pra cá. É meio assim, sabe?
É.
E eu não sou uma pessoa que eu gosto do frio. Óbvio, sou super do verão. Mas eu percebi que o mais importante pra mim é ter sol.
É ter sol, né?
É, então mesmo quando tá muito frio, o tempo não tá fechado. Sim, você vê o sol, sabe? Até dói às vezes a vista quando você tá dirigindo, da neve refletindo uhum. no seu olho, assim, sabe? E assim, é o que eu gosto bastante. No verão a gente chega a fazer, sei lá, o último verão fez 28 graus. Até chegou, acho que a passar dos 30 graus, se eu não me engano. Então foi bem quente no verão. Mas o inverno é isso, né? A gente não faz menos 30 todos os dias, não é assim? Porque o pessoal acha que você morre de frio, né? Mas não, né? Não é assim, em geral a gente fica ali uns menos 12, às vezes menos 21, vai, a média do inverno é o menos 21. E aí todo mundo pensa que, nossa, não dá pra viver com esse negócio, meu Deus, porque tá 16 graus no Brasil, o pessoal já tá de blusa, já tá sim. com frio e etc. Só que a cidade aqui é muito mais... não tem tanta umidade, sabe? Então a sensação do frio é diferente.
Sim.
Assim, não é igual no Brasil. E talvez essa seja a diferença com Vancouver, por exemplo, que o inverno chove o inverno todo, praticamente, né? São 6 meses de tempo fechado mesmo. É uma sensação talvez muito próxima de algumas regiões na Europa, pelo que eu já ouvi de alguns amigos que moram lá, né? E Então, eu detesto chuva. Prefiro mil vezes neve, né? Então, é um balanço, assim.
Sim, sim, sim.
E dentro de casa, meu, é mais quente ainda. Porque as casas são preparadas pro inverno, né? Assim, então, se você não tem um ar-condicionado, meu Deus do céu, você se lasca. Tipo, quando a gente se mudou pra essa casa aqui, a gente não tinha, né? Ano passado. E a gente chegou meio que no início do verão. Só que todo mundo falava, não, Calgary você nem precisa, porque venta tanto, ou faz tanto friozinho à noite no verão, que de dia a casa tá fresquinha. Eu falei assim, ah, beleza, né? Show de bola e tal. E aí veio a realidade, tipo, a gente mal conseguia dormir, a gente botava o colchão no basement pra ver se consegue, uhum. E tipo, porque é mais frio lá,
sim.
Né, e meu, sem chance, assim, não dava pra dormir de tão calor.
É, mas tipo...
E a gente acabou no ar.
É, o isolamento ajuda no frio, né, e teu irmão não sentiu essa diferença, porque em Portugal, em geral, as casas são muito frias, então, apesar do inverno não ser tão ruim, acaba que é um... pouco mais frio aqui. Minha casa, basicamente, a temperatura... Eu tenho um relógio que mostra a temperatura de fora e dentro, né? E é muito parecido. É. Então, o inverno é sofrido aqui dentro de casa mais do que fora. E pra ti?
Ah, é. Não, é, aqui é bem tranquilo nessa parte, assim. Tem gente, até no Brasil, né? Quem não teve essa experiência ainda, fala assim, tipo, meu, como você levanta da cama com uma temperatura dessa? Eu falei, meu, mas a casa é quente. A casa é muito quentinha. Então, a gente não tem esse problema, né? E todas as casas têm aquecimento também, né? Além delas ser muito quente, elas têm aquecimento. E a gente vai controlando lá na parede. É super simples, não tem...
Sim.
Tem dor de cabeça.
Mas e Winnipeg? Né? É, principalmente, qual que foi a diferença, né? Eu sei que Calgary foi a tua cidade preferida, mas o que você sentiu de mais diferente morando lá, que é um lugar com população menor também, né? Além de mais frio, pra Calgary?
É, Winnipeg é a maior cidade da província de Manitoba, né? Mas, sim, ela é menor do que Calgary em termos populacionais, assim. Eu, assim, vou ser bem honesta, eu não tenho nada contra a cidade, assim. Tem muitos brasileiros que não gostaram de lá, mas eu não tenho nada, assim, exatamente contra a cidade. Sim, eu acho que quando eu... Porque quando a gente compara questões como segurança, principalmente, eu diria, segurança, assim, em relação ao Brasil, é muito fácil você se adequar a qualquer lugar aqui no Canadá. Porque, sim, é um país muito seguro. Mas é uma cidade que tinha um clima muito interior, muito mais do que Calgary, assim, comparável, e não tinha praticamente nada para fazer. Então,
sim.
Não tinha muitas coisas nem muito bonitas em volta, assim, para que a gente pudesse, tipo, ah, tem um laguinho ou outro e tal, mas alguns brasileiros podem discordar de mim, né?
Claro,
porque tem
é gosto, né?
Uma paixão pelo local, tudo bem, mas como eu já conhecia outros lugares, eu sabia como que era, eu falei assim, não, tem lugar muito melhor, sabe? Então, se eu posso estar lá, eu vou pra lá. Mas, assim, eu não tenho o que falar de Winnipeg, eu gostava de lá, assim, de certa forma. Então, e o fato de a maior parte dos meus amigos, eu ter feito amigos lá, né, e alguns deles ainda estarem lá também, acaba que isso, assim, você cria, tipo, uma sintonia com o lugar, sabe? Então, eu... Só tenho coisas boas pra falar, mas o inverno lá é tenso mesmo, assim. E não é nem tanto a questão de frio, é muito mais o lance, a quantidade de neves e o tempo que neva. Porque hoje, morando em Calgary e tendo esses meus amigos lá, porque a gente continua se falando, a gente consegue ter uma comparação um pouco melhor sobre qual que é a diferença, né? Por que que eles falam tanto que o inverno de lá é pior? E realmente deu pra ver que a quantidade de neve é muito maior e neva-se mais dias. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Agora, em questões de temperaturas, assim, é parecido, um pouco pior, talvez, mas, em geral, assim, eu acho que é bem próximo, sabe? Não acho que faz tanta diferença.
É, tipo, eu sentia isso, tipo, também de depois de menos 10, eu não sentia muita diferença na real. Talvez quando ventava, que aí tipo, doía um pouco os olhos, né, os ouvidos, o rosto, mas, no geral mesmo, eu não sentia diferença mais. Cheguei menos 20, etc, mas pra mim parecia a mesma coisa já.
Eu brinco que, meu, menos 10 ainda dá pra sair de short.
Sério? Tu acostumou?
Depois de menos 10, esquece, sem chance.
Mas tu consegue sair de short menos 10?
Consigo.
Que isso.
De blusa de frio, mas de short.
Não, não consigo. Tipo, aqui quando vai pra 9, 8 graus, eu até uso calça térmica se estiver ventando. De calça jeans, calça térmica.
O vento lasca, né? O vento é danado demais. É, mas realmente, assim, é super curioso, né? Porque eu sou friorenta. Quando eu vou pro Brasil, eu sou frio. Tipo, e como que eu consigo usar um short numa temperatura de menos 10? E é isso, tipo, é diferente o inverno, não é exatamente como a gente pensa que seria, né? Menos 10, a minha perna vai congelar. Não, não congela, pode ficar tranquilo.
Não, pra mim congelava, eu tava de calça térmica no Canadá estudando. Sempre, sempre, assim, eu tinha mais de uma, porque... Acho que talvez não deu tempo de eu acostumar.
E também eu acho que talvez Toronto, não sei se é um pouco mais úmido do que... Acho que não, acho que Vancouver. Acho que Vancouver é mais úmido mesmo, assim. Bom, não sei. E também pode ser costume, né? Sei lá.
Sim, sim.
Quanto tempo você ficou aqui?
Fiquei 3 meses, por aí. Tá. Foi um tempinho. Eu peguei muito calor quando eu cheguei. E, sei lá, tava claro até as 9, e quando eu saí, 4 horas assim, já tava escuro. Uhum. Mais ou menos isso. Eu voltei em dezembro, mais ou menos, comecinho de dezembro. E foi o ano que foi recorde de frio, né, que tava mostrando na TV toda hora, New York. Tava mostrando Nova York, né, tava com nevasca. Foi aquele ano.
É que inclusive nesse ano, acho que o Winnipeg chegou a fazer, não sei se foi menos 40 ou se foi menos 50. Tipo, nossa. Foi doido, assim, foi recorde também. Diz que não fazia frio assim há mais de 10 anos. Assim.
É, foi isso. Toronto foi a mesma coisa.
Nossa,
foi
nem imaginava, só consigo pensar que eu não ia sair da minha casa, só isso.
É, mas é a mesma coisa de eu não sentia diferença, sabe? Desceu 10 ali, eu não sentia diferença mesmo só o vento. Tipo, ventando em menos 10 e ventando em menos 20, aí sim que... De hora que era difícil abrir o olho, assim. Mesmo que o vento era só aquela brisa, mas, tipo, ardia o olho, assim, depois de um tempo, sabe?
Sim, não, mas realmente. Vai ver, eu não sei, eu acho, não sei se morando, a nossa pele vai criando uma casca.
Acho que sim, acho que sim.
Sei lá, não precisa mais sentir tanto frio, já tá adaptada.
Pode ser, só pode, acho que a gente acostuma, né? Mas então, e aí voltando, tipo, sobre o processo da entrevista, né? Porque o inglês, e parabéns, eu acho o IELTS difícil estudar sozinho ainda, porque tem todos os macetes, né? Tipo, eu tava no Canadá, sei lá, parte do meu estudo foi fazer aula de IELTS, né? Aula extra, e é difícil, tipo, tem vários macetes, então, parabéns, porque eu acho que não é tão fácil assim,
obrigada,
né?
Obrigada, foi um desafio.
É, não, imagino. Com pouco tempo é pressão ainda. Mas como que foi o processo das entrevistas, né? Porque elas foram todas em inglês, eu acredito, apesar de ser no Brasil. E tu conseguiu desenrolar bem, assim? Tipo, ou tu sentiu dificuldade de entender eles?
Eu não sei como que foi. Olha, foi saindo, assim. Tinha hora que eu não entendia e eles repetiam, assim. Uma coisa que eu acho muito, muito bacana, assim, dos canadenses em geral, é que eles são muito tolerantes. Assim, eles têm um respeito à cultura do próximo, e eu acho que eles entendem muito a dificuldade que deve ser para alguém estar falando uma outra língua, né? Assim, já teve mais de um canadense que eu conversei que falou: cara, eu admiro muito você que fala, sabe, se propôs a falar uma outra língua que não é a sua nativa, porque eu acho super difícil. Eu falei: mas é mesmo, né?
É,
tem pessoas que têm mais facilidade e tal, tipo. Eu sou uma pessoa que, assim, pra eu evoluir mais, eu preciso praticar.
Sim.
Eu não tinha essa prática no Brasil, né? E então, óbvio, o dia daquele evento onde eu tinha que fazer essas entrevistas em inglês, etc., pra mim foi muito estressante. Porque eu sabia que o meu vocabulário tava, nossa, super básico mesmo, assim. Eu tinha o inglês básico, né? Então, eu... Não tinha nem preposições para completar frases, falava tudo no presente, era esse nível, assim.
Uhum.
Mas eles super gentis mesmo, né, comigo. E eles estavam realmente interessados na minha experiência técnica, assim, nas minhas qualificações profissionais. E aí eles viram meu código lá, eles também perguntaram algumas questões de arquitetura de software, assim, mas bem rápido. Então foi assim, foi a primeira entrevista foi com uma pessoa técnica da empresa. E aí lá eu apresentei o meu projeto que eu tinha feito lá nesse evento, expliquei por que eu segui isso, né? Por que eu escolhi essas tecnologias e falei qual que era a arquitetura da empresa atual que eu trabalhava. Então, bem assim, bem direto.
Sim, sim.
E aí depois dessa entrevista eu tive uma outra entrevista com uma outra pessoa, um canadense. E ele também perguntou sobre o que eu conhecia de algumas linguagens. Assim, engraçado que eles não foram tão a fundo em questão do que eu conheço. É meio que assim, o que eu já trabalhei, sabe? Era
isso. Tem experiência mesmo, né? Não só o que tu sabe.
Exato. Eles não estavam me testando no sentido de... Vamos ver se ela sabe mesmo, sabe?
Não,
eles não estavam com esse viés, assim. Pelo menos foi a minha percepção, né? E por último, eu fiz a entrevista com uma pessoa do RH, que é uma pessoa que eu já tinha conversado um pouco antes do evento começar, porque eu era a única menina nesse dia do evento. E ele sentou perto de mim ali, e onde eu tava com outras pessoas conversando, e ele começou a conversar com a gente, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que agora falar inglês, suando, né? Assim, vou ter que falar inglês agora, já vou descabelar aqui, que é pra ver se eu perco a
vergonha,
né?
Esquenta, né? Vai esquentando.
É, porque eu nunca tinha falado inglês com ninguém na minha vida, né? Não, pra falar que não, eu tinha feito uma entrevista uma vez pra Europa, né? E um cara da Alemanha até me entrevistou em inglês, e meu Deus, eu não passei dessa primeira conversa. Sim, ele falou assim, olha, a gente acha que você tem super o perfil, mas o seu inglês não dá. Eu falei assim, ah, beleza, tudo bem, tô ligada, sabe?
Sim.
E, enfim, eu tava super, com essa insegurança ainda dessa entrevista que eu tinha feito, né? Sim, tipo, nossa, é tão recente, o cara avaliou meu inglês e falou que não dá pra passar, entendeu?
Sim, sim.
Tipo, e logo veio esse evento e tá toda essa loucura aí, eu tenho que fazer entrevista. Mas, enfim, foi essa coisa mais ou menos tranquila. Desenvolver a aplicação não era nada demais. Eles tinham colocado alguns endpoints em JSON lá e pediram pra gente modelar um projetinho esperando que a gente fosse ter aquela estrutura de JSON receber. Sim. Nos nossos endpoints e tal, então tinha que pensar em tabela, como que seriam salvas informações, modelagem de dados, blá blá, essas coisinhas. E beleza, e aí depois disso teve uma última entrevista, acho que foi uma ou duas semanas depois que eles voltaram, aí teve essa entrevista com o CTO, foi via Skype. E aí era mais assim, uma questão, pelo que entendi, quais eram os meus objetivos, até onde eu queria chegar, onde eu me via depois de X tempo, essas perguntas que assim, a gente nem sabe, sabe? O que a gente vai fazer amanhã, mas a gente tem que responder.
Eu tenho muita dificuldade com essas perguntas, assim, daqui a 5 anos. Não tenho ideia. Nem me imaginava que ia estar em Portugal. Imagina, daqui a 5 anos.
Exato, então, você acha? Enfim, e aí foi isso. E eu, óbvio, né, desde o princípio, eu estava incrédula. Eu falei assim, meu, eu acho que eu não vou passar, imagina. O cara é louco de passar uma pessoa que nem eu, que mal fala inglês, né? São doidos. Mas aí, eles foi aprovado.
Tem um amigo meu que falou há pouco tempo, né, que quem tem que dizer que teu inglês não é suficiente, ou sei lá qual língua, são eles, não você, né? Tipo, a gente tava conversando num grupo de dos meus amigos que tava com medo de aplicar pra uma vaga, e aí eu falei, cara, tenta. Ele falou isso, olha, eu passo do princípio que eles têm que falar que meu inglês não é suficiente, e aí eu vou estudar, talvez, ou se é espanhol, meu espanhol não é o suficiente, né? E é o teu caso, né?
Sim.
Eu achava que tava básico, mas foi o suficiente.
Exato, e assim, estava básico, assim, eu não estou sendo humilde,
sim,
ou
sim,
coisa do tipo, assim, estava mesmo, mas eu acho que o nível de tolerância que eles tinham, sim, era assim, não dá pra comparar, sabe? Tanto que eu lembro que as primeiras semanas minhas na empresa, assim, gente, era uma pressão, porque eu via os outros brasileiros, porque tinha muitos brasileiros já nessa empresa, e eu via outros brasileiros, meu, falando super bem e tal, e, meu, eu só falava asneira, tipo, os saía nada. Eu ia pras meetings com o meu manager, eu falava, e ele era canadense, né?
Uhum.
Eu falava, meu, não sei como esse cara me aguenta. Eu saía assim, puta, ele não dava a entender nada que eu tô falando. E tipo, você vê que a pessoa, ela faz esforço, eles
Sim.
não te corrigem. Eles te corrigem te respondendo certo.
Exato,
sabe?
Eu senti isso no Canadá também. Tipo, que legal. Tipo, eu senti isso no
muito...
Toronto, né? Não, eu sempre fiquei na dúvida se isso era um padrão, porque isso aconteceu várias vezes.
Sim. É muito legal, assim. E hoje eu não tô mais nessa empresa, né? Recentemente eu comecei numa outra empresa. E eu acho super... Essa empresa não é canadense, ela é dos Estados Unidos, né? Mas eu acho muito legal, culturalmente falando, como eles têm enfatizado a importância de... respeitar a individualidade e origens de cada um, então... e é super, super legal, por exemplo, que o CTO dessa empresa, ele até falou comigo que ele reconheceu de onde eu era pelo meu sotaque, falando inglês.
Sério?
Eu falei, nossa, que legal, ele falou, você é brasileira, eu falei, sou.
Ah,
sim. Eu falei, reconheci pelo sotaque, falando inglês, né?
O sotaque, né, os erros, assim, a gente... Acaba comentando
Sim,
os mesmos,
normal.
Né? Tu vai conhecendo pessoas de fora, tu vai ver que tem tipo um padrão, né?
Então. Sim, exatamente. Mas, enfim, assim, eu nunca, graças a Deus, eu nunca senti preconceito aqui por ser de onde eu sou. Sim, é muito pelo contrário. Assim, se existe, eu não vou falar que não existe, porque com certeza deve ter. Mas se existe, é muito velado, assim, eles escondem muito bem. E eu sempre achei que eles foram muito generosos, assim, sempre fizeram um esforço para me entender. Eu lembro, né, quando eu fui fazer essa viagem de férias, que eu fui para Quebec City, e eu e meu marido, a gente tava brincando de estudar francês, só para, enfim, né, tentar Sim. ver como que a gente se virava lá, porque Quebec é uma província que você só fala francês, né? E eu lembro que a gente tinha ido, tipo, numa padaria lá, deliciosa, inclusive. E aí a gente tentando falar em francês, e tinha uma moça na fila, e ela começou a rir, mas assim, no sentido tipo, ai, que bonitinho, eles tentando falar francês, e sabendo que a gente tava falando tudo errado. E aí como ela falava inglês, porque lá não é comum, né, já é o inverso,
Sim.
nem todo mundo fala inglês, ela pegou e falou assim, ó, o que você quer falar é isso aqui. Aí ela pegou e falou pra gente, assim, ah, obrigada. E ela começou a conversar, enfim, super, e super gentil, assim, de querer nos ajudar. Então, independente, acho que pra quem vem falando inglês ou falando, quem vem pra região da província de Quebec pra falar francês, né, eu sinto que eles são muito, muito gentis, assim, E óbvio, né, o Canadá é um país de multiculturas, né, ele depende muito dos Sim. estrangeiros para estar de pé, né, eu tava até lendo uma reportagem que o índice de pessoas que estão aposentando tá enorme, então eles precisam de mais pessoas e a previsão de trazer pessoas nos próximos 3 anos, assim, é muita gente, assim, eles precisam trazer, assim, eu acho que é na casa de 1 milhão de pessoas, assim,
Bom.
Que eles precisam trazer nos próximos 3 anos.
Mais velho. Mas e ainda nessa parte de cultura, né? Como que foi o começo do trabalho lá? E aí, ainda no começo, tipo, como que era a tua equipe, né? Porque, como tu falou, a multiculturalidade é bem grande. Então, como que era
Sim.
a tua equipe e a empresa em geral?
Tá. Como eu falei, essa empresa tinha muito brasileiro, tá? Mas também tinha algumas outras pessoas. Logo que eu cheguei, na verdade, eu tava num negócio que eles chamam de incubadora. Então, eles me deixavam lá meio, sei lá, por 3 meses, fazendo uns tickets pra eu aprender a programar na linguagem que eles tinham. Enfim, conhecendo a arquitetura do sistema deles, né? Então, as pessoas que estavam comigo na incubadora eram... ou alguns brasileiros que vieram também como evento, mas a pessoa que ficou sentada do meu lado mesmo era um vietnamita, se eu não me engano. E pessoa super gente boa, assim, e muito simples, sabe? Muito, muito legal, assim. E foi, pra mim, foi meu primeiro desafio, né? Que é entender o que ele falava.
Aí vem um outro sotaque, né?
Sim, exatamente. E aí depois desses 3 meses, aí eu fui para um time, né, focado em Data, para trabalhar como back-end lá, ajudar em algumas coisas, mas é um time que não durou muito, o líder acabou saindo da empresa meio que rapidamente, eu acabei vendo que não era meio que eu estava a fim de fazer, sabe? E aí eu mudei para outro time, que era o time de pagamentos lá. A gente chamava statements, né? Que eles falam que a gente era responsável por pagar as pessoas que trabalhavam para nós pelo aplicativo, então eles assim. E aí os meus times, esses times tinham brasileiros, tinha pessoas da Índia e canadense.
Ah,
Então,
boa, não tinha tanto diferente, né, no teu time,
não
principalmente.
tinha.
É, e.
A pessoa de
Diga, diga.
produto era da Índia, né?
Ah, tá bom, tá bom. Tu tem, teoricamente, tem um pouco menos de contato do que com os outros desenvolvedores, né?
Na verdade, eu tinha bastante,
Tinha
porque a
bastante.
relação do dev com o produto era bem forte, assim, sabe?
Sim.
Então, e eu lembro que no início, entender essa pessoa era super difícil para mim.
Sim.
Porque, enfim, né? Assim como a gente também às vezes fala, pronuncia palavras de uma forma que a gente acha que é, né? Então, assim, eles têm também a forma deles de se expressar, né? Questão de certo e errado. E foi. Eu acho que eu comecei a entender que o meu inglês estava melhor foi quando eu não tive mais problema para entender o que essa pessoa falava.
Ah,
Então,
sim.
então tinha a indiana e tinha um canadense. Que ele falava muito rápido, que também era de produto. Eu falei, meu Deus. Então, meu primeiro desafio era assim: entender ela. Se eu entender ela, eu já vou estar me sentindo bem, vou estar feliz, tal.
Sim.
E aí tinha essa outra pessoa canadense de produto, que falava extremamente rápido. Eu falei assim: meu, o dia que eu conseguir fazer uma reunião só eu e ele, sem ninguém ali para me ajudar, nossa, eu tô muito feliz, eu vou me considerar uma vitoriosa. E aí. Teve um momento, assim, já no final do meu período nessa empresa, que a gente precisou fazer algumas reuniões sozinhos, eu e ele, para discutir algumas coisas. E foi quando eu me dei conta de que, caramba, sabe,
Tá
assim, não
indo.
foi assim planejado. Só tipo, nossa, eu tô conseguindo fazer uma meeting só eu e ele e tal, eu entendendo na velocidade de pensamento dele, que era muito rápido. E eu já sou mais devagar.
Eu tive uma coisa parecida também com. Só que era da Inglaterra. É, tipo, eu até entendi as outras pessoas, mas tinha uma pessoa e a reunião era online, porque eles estavam na Inglaterra, né? Eu aqui em Portugal. Tinha uma pessoa que eu não entendia, e no começo eu achava que só eu, mas eu vi que outros colegas tinham mais dificuldade. Ah, nossa, uma vez que eu fazia questão de não entrar muito cedo na reunião, né? Pra falar, não quero ser o primeiro que estiver ele. Sei lá, um dia entrei um minuto mais tarde, tava só eu e ele, e aí. Eu tava fazendo um esforço mental gigante, assim, de ficar olhando, sabe, pra câmera, apertando o olho, assim, pra prestar muita atenção. E foi a mesma sensação depois, sei lá, de muito tempo até, sei lá, uns 4 meses e tendo reuniões quase que semanalmente com ele, que eu comecei a ver que tava saindo, mas. Mas é difícil, né? Tu pega um sotaque diferente do que tu acostuma, ou do que vê na TV, ouve música, né? Tipo, parece que é outra língua.
Sim, nossa, não, é muito difícil. E assim, algumas pessoas conseguem gerenciar bem o estresse, né? Então, sei lá, eu acho que eu tenho um fator, eu não sei se eu acho que eu sou assim, as pessoas são diferentes, eu não sei, talvez você fale, não, eu sou igual a você. Eu acho que o listening para mim é o pior. Porque qual que é
Total.
a minha percepção, né? Cara, me comunicar, eu dou um jeito. Eu faço até mímica se for preciso, né? Mas não entender é a pior parte.
Sim.
Então, assim,
Sim, sim, sim.
né? E até hoje isso acontece. Muitas vezes eu ainda não entendo. E eu lembro até quando eu fui fazer o processo seletivo dessa empresa que eu tava, que teve o whiteboard lá, que para desenhar arquitetura e blá blá blá, discutir solução. Meu, tinha que ler o enunciado rapidamente do que tinha que fazer, discutir com eles a solução, pensar na solução, desenhar. Eu falava, meu Deus do céu, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo.
Sim.
E aí eles falavam comigo e eu começava a dar risada durante o negócio. Aí eu falei, gente, olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu fico nervosa, eu começo a dar risada, vocês me desculpem. Aí ele, não precisa ficar nervosa, mas é impossível não ficar, né?
Sim. É, nessa pressão toda. Mas que bom que tu começa a rir, né? Tipo, porque acho que até alivia mais, né? Em vez de travar no estresse.
Olha, eu não sei se alivia, viu? É que a gente nunca sabe como que a outra pessoa tá interpretando, né? Às vezes a pessoa vai achar, meu, menina retardada, tá rindo.
É. É, não, é bom que tu fala, assim, né? Mas eu conheço gente que já travou, assim, até entrevista. E foi legal, tipo, um amigo meu também, eu tava no Brasil na época, e ele falou que ele começou a travar muito. E, tipo, ele falava bem inglês. E aí o cara da entrevista, né, tipo, pelo menos teve sensibilidade, fala pra ele, vamos fazer assim, primeira coisa é, ó, eu quero te entrevistar, sabe, então você não tá fazendo um favor aqui, então relaxa, porque eu vou tentar te entender, fala devagar, e fica tranquilo, se eu não entender, eu te falo, e se você não me entender, eu te falo também, e vai funcionar. E eu acho que também era do Canadá, se eu não me engano, essa entrevista, era pro Canadá mesmo, é isso.
Legal.
A cena de, aquela coisa de vai, tenta, né, depois, né,
sim,
a pessoa te fala. E tu fez bem, né? Porque tu deixou claro o que que era, né? Tipo, não fica um clima estranho de o que que essa pessoa tá dando risada toda hora, assim.
É, não, eu já falo, porque existem algumas teorias que falam, ai, você não tem que falar que você tá nervoso e blá, blá. Nossa, isso não funciona comigo.
Eu não acredito nisso também.
Eu já sou super realista, assim, eu já falo logo que, ó, se eu não for bem, você já bota aí que eu tô nervosa mesmo, entendeu? E é isso aí.
Sim, sim, sim.
Eu lembro.
É melhor do que não fica estranho, né?
Sim. E eu lembro que logo que eu terminei essa entrevista com essa empresa, eu tenho um grupo com os amigos meus, eu já mandei, eu saí desse whiteboard, porque eu ainda teria mais 3 entrevistas no mesmo dia, né, com outras áreas, né, da empresa, e entre uma entrevista e outra, que teve, tipo, um break, assim, né, e eu lembro que eu peguei o WhatsApp, eu mandei mensagem pros meus amigos, eu falei assim, meu, não passei. Puta, fui péssima, nossa, fiquei muito nervosa, não consegui fazer tudo que eu queria fazer, eu falei, ó, não vai dar certo, eu falei, eu vou terminar porque eu já tô aqui mesmo, vou fazer as outras entrevistas, tá tudo certo e tal, e achei que eu não ia passar, mas passei.
Que bom que tu ficou, né?
É, mas é muito isso, né, eu acho que a gente programador, eu acho que não é exclusivo nosso, na real, porque quando eu converso com pessoas de outras áreas, eu tenho essa percepção. Eu acho que a síndrome do impostor pega a gente muito forte, sabe? A gente nunca acha que a gente é bom o bastante, a gente nunca acha que a gente sabe o bastante, a gente espera que a gente atinja o nível que a gente espera ter, sabe? E eu super concordo com esse seu amigo que te falou isso, que, cara, na boa, não tenta ser, sabe, o top star, não tenta, assim, chegar no nível que você acha que você tem que ter. Tipo, deixa os outros te avaliarem, porque o Brasil, principalmente, enfim, é o país que eu nascemos, né? E, tipo, a gente, sim, sabe muito bem os profissionais que a gente tem lá. Meu, a gente tem muita gente capacitada. E muita gente que gostaria de morar fora e não tenta, porque acha que não tá bom o bastante ainda. Não sei o que lá. Eu falei, cara, eu acho que é isso aí. Não tem que esperar, sabe? Tipo, vai dando a cara, vai receber. Não, vai receber, mas, tipo, não para. Sabe?
Tu aprende, né? Porque tu vai pegar o feedback, assim. Tipo, como que tu vai saber se tá bom ou não, ou no quê? Não tá bem, né? Acho que aquela questão de tu ter que explicar pra alguém algumas coisas é onde tu fala, pensa assim, olha, eu não sei explicar isso aqui bem, talvez posso praticar, que aí na próxima pergunta que fizer eu já sei como organizar, né, meus pensamentos em inglês.
Sim, exatamente. Tem que usar a entrevista como treino, assim mesmo, sabe? E não pensar, nossa, estou queimando ficha, né? Que o pessoal fala.
Tipo, mas.
E fala assim, não, cara.
Tem muita empresa.
Tem tanta vaga. Mas, tipo, tem tanta vaga. Sabe?
E até aquela empresa pode, né, às vezes falar, olha, tu não passou pelo teu inglês, e responde, tá bom, eu vou estudar, tô estudando, então no futuro devo aplicar de novo.
Exatamente, o importante é não desistir, a gente nunca, assim, é incansável, a síndrome do impostor eu acho que ela sempre vai estar presente, a gente nunca vai achar que a gente tá bom bastante, nem pra performar dentro do que a gente faz, entendeu? A gente sempre vai estar achando que falta mais. Meu Deus, eu não sei isso. E tecnologia também é isso, né? Você começa a estudar uma coisa e abre um leque. Cada coisinha que você começa, abre um novo leque, né? Quando você vai ver, assim, você já está perdido. Você já não sabe para onde você vai de tanta coisa que é para estudar. E é muito fácil a gente sentir que a gente não sabe tudo. E é muito mais aprender a gerenciar isso, né? E com inglês não seria diferente, né? E é muito desconfortável, claro, né? Você ter que mostrar o seu conhecimento, provar coisas que você sabe numa língua que não é a sua. E muitas vezes você talvez acabe até se expressando com um vocabulário mais simples, né? Porque você não tem as palavras mais rebuscadas para poder falar e se expressar. Mas tudo bem, sabe? Tipo, é isso aí. É o que você
tem. Vou te passar a mensagem.
É.
Isso.
É muito legal, assim. Então, cara, não... Sei lá. Pra quem estiver ouvindo, assim, cara, se você tem esse desejo, já começa já agora, sabe? Não para, não, porque a tecnologia só vai crescer. Tá nesse boom, né? Tá vivendo um boom agora. Sim, óbvio, né? Todo boom tem os seus altos e baixos, né? A gente não sabe até quando isso vai durar, mas aproveita esse momento.
Aproveita a onda, né?
Sim.
E pra quem tá nesse processo já tá fazendo entrevista, e ou até vai chegar aí, tipo, o que que tu sentiu quando chegou, né? Apesar do inglês, tu sentiu muita diferença cultural numa empresa aí do Canadá, comparando o que tu tinha visto já no Brasil?
Eu acho que, deixa eu ver, um pouco tá fez no sentido coisas bobas, assim, hora do almoço. Você vê que é mais brasileiro, que ia lá, levava uma comida mesmo, sabe? Tipo, esquentar no micro-ondas e faz fila no micro-ondas. É muito brasileiro isso, né?
Sim.
E os canadenses não, tipo, levam os lanchinhos deles lá, comem
sanduíche,
mesmo,
né?
Meia horinha e já era, né? E a gente brasileiro... E uma coisa super interessante é que a gente brasileiro gosta muito de socializar na hora do almoço, né? Então, almoçar junto, ficar conversando, trocando ideia. A gente adora isso. E pra eles...
Fazer barulho no almoço.
É diferente, assim. Tipo, nossa, mas... Por quê? Sabe que... E... Agora, questões culturais, assim... Putz... sei lá, eu...
Com teu gestor, sentiu diferença? Tipo, tratamento, o que ele esperava de ti?
Cara, assim, ele sempre foi muito gentil. Às vezes eu até ficava brava, porque eu falava, meu, não é possível, ele não tá falando a verdade das coisas que ele quer. Ele não tá me falando o que ele realmente acha que deveria ser. Não é possível. Porque sempre assim, tava tudo bom, obrigada pelo trabalho que você tá fazendo. Então, tipo, eu não sei, eles são tão... polites, assim, sabe? Tão educados e bacanas que, caraca, eu não senti. Uma coisa que eu percebi é que, assim, é muito difícil você estreitar relações com canadense, né? E, porque eles, culturalmente, uma percepção que eu tenho é que parte dos amigos que eles têm hoje é um negócio que vem da escola, sabe? Então, eles estão estudando desde sempre, eles meio que moram no mesmo bairro, blá, 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 e meio que esses que são os amigos, assim. Então, e assim, eles são muito reservados também, tem isso. E a gente brasileira é muito festeiro, né? Assim, é churrasco.
Troca o WhatsApp, é o primeiro encontro.
Exatamente. E, por exemplo, uma coisa super engraçada, né? Tem o Costco, não sei se você chegou aí quando estava aqui.
Loja. Nunca fui, mas já.
Então,
já
o Costco, pra quem é de São Paulo, é como se fosse um Sam's Club, só que aqui do Canadá, né? Que tem várias coisas diferentes, assim, super top. E é um mercado onde eles vendem tudo em grande quantidade. Não é exatamente um atacado, mas tudo é peças muito grandes, tipo pedaço de carne, é sempre 2, 3 quilos, sabe? Coisas assim. E tem muitas coisas eletrônicas, de cozinha, super diferentes. E eu gosto muito de comprar carne lá, eu e todos os brasileiros, né? Tipo, por conta do preço. E brasileiro usa o quê pra fazer churrasco? Usa picanha, né?
E
picanha aqui chama tenderloin cap, né? E aí, tenderloin cap, acho que é isso. sei. Depois o povo me corrige. Que eu...
É um nome diferente.
Eu não sou a que compra, quem compra é o meu marido. É. E aí, eu sei que os brasileiros faziam tanto churrasco, mas tanto churrasco, que eles... Porque no Costco, na região da parte de carnes, eles tinham que bater na portinha que tinha, na janelinha que tinha ali, pro cara trazer de lá de dentro, porque eles não deixam exposto, porque ninguém quer essa carne. Não é da cultura, né? E aí teve um dia que o meu marido foi, bateu lá de novo, aí o cara abriu e falou assim, picanha!
É sério?
Aí ele falou assim, oh, muito bom, eu fiz na minha casa, tipo, mas era um canadense falando.
Nossa.
E a picanha passou a ser exposta no Costco pra todo mundo pegar, e foi uma influência brasileira mesmo. Que realmente a gente compra muito, né? E aí eles falam, cara, vamos deixar aqui, porque isso aí tá saindo, entendeu?
É. Não só hambúrguer, né? Porque eles devem fazer aquele churrasco de hambúrguer, né? Eu cheguei a ver também no Canadá.
Sim, hambúrguer
salsicha. E salsicha.
Eles amam salsicha aqui. Mas não é essas salsichas que a gente, tipo, coloca no hot dog, né? É umas salsichas meio diferentes. Eu não gosto muito, não, mas eles gostam.
Eu até gostei, eu vi algumas diferentes, principalmente no hot dog, né? Tipo,
Sim. Tu
vai comprar e tu tem várias opções, né? Por país diferente, eu achei isso bem legal.
Sim, aqui em Calgary tem um lugar que é um mercado que tem comidas de vários lugares do mundo, assim, né? E é tipo um mercadão, assim. E lá tem um lugar que tem, tipo, salsichas alemãs. Né? Porque quando eu viajei para a Alemanha, nossa, amei a salsicha de lá, meu Deus do céu, que sonho. E aí a gente compra lá quando a gente quer, e nossa, eu acho maravilhoso, eu acho melhor. A dos canadenses em si, eu gosto só de uma que é para hot dog, não para café da manhã. As café da manhã...
Café da manhã?
É, eles...
Tu já tá comendo que nem eles?
Não, eu não.
Ah, não, tu não, tá. Mas tipo, seria o modelo, o tipo, né, que eles comprariam pra café.
Agora, uma coisa que eu acho muito gostosa, que, assim, eu aprendi aqui com eles, né, eu acho que... Eu não posso fazer sempre porque é super gorduroso, mas eu adoro, que é o brunch que eles têm, né, que é com...
Sim.
Aquele ovo, puta, né, é tipo um ovo à pochê, né, que eles falam.
Sim, sim.
E aí eles põem umas coisinhas, nossa, é muito gostoso, e tem o bacon. Nossa, é muito, muito bom, então... Assim, esses brands que eles fazem, provadíssimo.
É uma coisa que eu costumei também, porque aqui não tem esses cafés, né, restaurantezinhos que abre pra brunch. Faz um tempo que eu não vou, né, porque tava com o Covid, mas é uma coisa que quase todo domingo também, não quase todo domingo, assim, mas com certa frequência eu também vou, e é uma coisa que eu nunca tinha feito no Brasil.
É.
E eu acho muito legal, né, tipo, você vai com a galera ainda assim, então, comendo, conversando.
Sim, é muito, muito bom, nossa... assim, enfim, e comida é engraçado, porque foi o que mais me pesou, eu não sei pra você aí, né, tipo, em Portugal, qual que foi a dificuldade de culinária em relação a...
Menos. Tipo, pega um pouquinho, mas é muito menos, até porque tem muitos restaurantes brasileiros, então...
Ah,
e também no supermercado já tem pão de queijo congelado no supermercado, quando eu cheguei não tinha, tinha no mercado brasileiro. E agora no mercado já tem a marca do mercado de pão de queijo, então
que legal.
É bem mais fácil acostumar, assim. E a comida também não é tão diferente, na real, né?
Que legal. Você sabe que quando eu viajei pra Portugal, porque meu irmão mora aí também, né, com a minha cunhada, e a gente foi num restaurante comer aquele peixe... Ai, como que é o nome dele?
Bacalhau.
Bacalhau. E eu odeio bacalhau, né? Odeio. Mas aí uma amiga minha aqui do Canadá, ela me indicou, ela falou assim, Pri, vai nesse restaurante que você vai amar. Eu não gosto de bacalhau, mas nesse restaurante você vai gostar. Eu falei assim, nossa, não é possível, né?
Onde?
Eu fui, chama Porto? Casa do Bacalhau.
Lisboa?
Chama em Lisboa.
Ah, Casa do Bacalhau.
Isso.
Tá, vou anotar aqui.
Aí eu falei, não, beleza, né? Vamos lá. Meu, eu amei, assim. Foi a única vez na vida que eu comi um bacalhau bom. Eu comi.
Em geral eu gosto mais aqui também. No Brasil eu não era muito fã, não. Aqui eu gosto.
Eu acho
não
que é
só,
diferente.
Tipo, vários. Eu não consigo lembrar exatamente a diferença, porque eu só lembro de comer e era ok, sabe, no Brasil. Assim, eu não entendo esse negócio do pessoal, né, mais religioso até, na minha família, que come bacalhau nesse dia.
Eu
não entendia muito. Falei, pô, não é bom. É só ok. Agora aqui eu gosto.
É muito típico aí, né? Eu suponho, porque tem em todo lugar. E outra coisa que eu comi aí que eu amei é arroz de pato.
Arroz de pato, eu acho só ok
bom.
Também. Gostou?
Gostei.
É uma misturada de.
Sim.
É, tipo arroz com carne de pato. É.
O pastel de Belém, né? O oficial.
Eu, não é o meu favorito, né? Tem outro aqui que eu acho mais legal, mas também é uma coisa muito boa.
Eu ouvi falar que tem um outro que é melhor.
Tem vários, tipo, cada um tem uma preferência, assim. Eu tenho o meu, né, preferido, aí na perto de casa. Mas sim, isso é uma das coisas que eu mais gosto. Eu não sou fã dos doces de Portugal em geral, mas esse se sobressai entre todos. É muito açúcar também, né? Então não como tanta frequência, né? Porque até enjoa comer muito. Mas é muito bom mesmo.
Sim. Até ele sai tão quentinho que até queima o céu da boca.
Nossa, eu às vezes eu me acho meio burro, porque eu queimo sempre o céu da boca. E eu fico, cara, que porcaria é essa? Que tipo, eu tô 3 anos comendo isso, mas toda vez que eu compro.
É ansiedade.
Sei lá, tu fica meio empolgado. Isso. É. E ele fica frio em cima, né? Então fica aquele negócio no meio quente, assim, mas, nossa, acho que é padrão. Padrão. Até quando eu compro pra trazer pra casa, eu escuto micro-ondas. Mesmo assim, eu fico na cabeça, ok? Toma cuidado. Tipo, quando tu começa a comer, esquece.
Sim. Ai, é muito bom.
É. Mas além da comida, assim, tipo, teve mais alguma coisa que tu estranhou morando aí? Que, tipo, ou teve mais dificuldade de se acostumar? Ou foi mais tranquila toda a
adaptação? Cara, eu me adaptei muito fácil. Sim, sendo bem honesta, assim. Então, eu acho que foi muito mais questão de alimentação mesmo, o distanciamento, né, de família e amigos, né, e assim, eu, da família talvez mais, mas a maior parte dos meus amigos já estavam morando fora, eu tinha alguns amigos ainda em São Paulo, mas a maior parte deles também já estavam morando fora, e aí eu meio que já estava aprendendo a conviver com a ausência dos amigos, né, mas quando você chega, né, você deve ter passado por isso também, é muito difícil, assim, você... o meu marido é uma pessoa que ele depende menos de pessoas, né? Assim, no dia a dia dele. Ele é tranquilo, ele com ele mesmo, assim. Vamos dizer assim, eu e ele juntos, pra ele, sucesso. E eu sou uma pessoa que eu preciso me socializar. Eu amo estar com os meus amigos, amo estar com a minha família, né? E eu acho que essa foi a parte mais difícil, né? Porque a construção de amizades, seja onde for, ela leva tempo, né?
Sim, claro.
E acaba que, assim, eu me considero uma pessoa muito abençoada pelas pessoas que eu conheci, que ficaram meus amigos aqui. Então, hoje eu tenho esses amigos que parte tá em Winnipeg, parte tá em Vancouver, e a gente se fala toda semana, a gente tá toda hora se falando, e marca a viagem de se encontrar.
Nossa,
então, assim, assim, a gente continua, sabe? A gente se apoia e se tornou uma família, né? Então, eu me considero uma pessoa muito sortuda nesse aspecto, de ter essas pessoas tão maravilhosas que apareceu na minha vida pra me dar esse suporte. Eu não sei o que teria sido se eu não conseguisse ter feito amigos, assim. Tipo, teria sido bem mais difícil.
Não, verdade. E o teu grupo, assim, eles são mais brasileiros? Ou é mais diverso, assim, tipo, das amizades que tu fez pra
mim? No início eram todos brasileiros, né? Só que aí agora alguns já namoram canadenses, né, dois meninos desse grupo de amigos, eles estão namorando duas canadenses, que, enfim, no começo tiveram um período aí de adaptação com nós brasileiros, mas hoje já estão super adaptados, final do ano, um deles até viajaram de Winnipeg de carro para cá, e são bastante horas, acho que são 12 horas de carro, alguma coisa assim. Então eles viajaram para passar o final de ano com a gente, foi super gostoso, sabe? E elas são super gente boas, óbvio. Uma é mais reservada, a outra já é mais, tipo, papa toda obra, sabe? Ela já se mistura. O que é compreensível, porque essa que já é mais assim, ela já morou fora do Canadá, né? Então morou, acho que em Amsterdã, Holanda, sei lá, não sei exatamente aonde, mas ela... África também, enfim, ela já tem assim, uma mente mais aberta, né?
Conhece mais cultura.
Isso, já. Então às vezes a gente faz churrasco, bota a Anitta de zoeira pra gente dançar, sabe? Tipo, eu e as meninas, e ela entra na dança, nem sabe o que tá tocando, o que tá cantando.
Melhor assim. É melhor assim, a pessoa que joga só se enturma.
É, né? Ela super se enturma. E a outra já é mais reservada. Eu lembro que quando eu peguei ela pra dançar comigo, ela fica toda, tipo, meio dura, assim, tipo, o que que eu faço? Uhum. Mas são muito, tudo pessoas muito do bem, assim. É só aquilo, né? Assim, eles falam que a gente brasileiro é muito barulhento, né?
Sim, acho que todo mundo fala isso.
É, e a gente é mesmo, gosta dessa zona toda, né? E eles já gostam mais daquela coisinha mais intimista, assim, né? O jeitinho. Mas de vez em quando eles se arriscam.
É, mas que bom. Eu acho que esse grupo mesmo é uma das coisas mais importantes, né? E é o que acaba fazendo muita gente querer voltar pro Brasil. Às vezes até gosta do lugar, mas porque não tem amigos, né? Pessoas pra compartilhar, conversar em geral. Porque senão a vida vira só trabalho, né?
Sim. Tipo,
tá fora sem amigos e não tem muito o que fazer.
É.
Mas que bom que tu conseguiu, porque eu acho que é o ponto, pra mim, eu acho que é o ponto crucial de chegar num país novo, assim, é de sair e conhecer pessoas, né? Até no trabalho mesmo.
Com certeza.
Porque senão depois fica mais difícil.
Com certeza, sim. Tem pessoas que conseguem lidar com o fato de não ter...
Sim.
Inclusive, tem brasileiros que eu trabalhei que, meu, eles não se socializam com ninguém fora do trabalho. Né? Eles com a vida deles e, tipo, beleza. Tipo, né? Mas não é o meu perfil. Não é, pra mim, não funciona. E foi super curioso, porque eu voltei pro Brasil depois da pandemia agora, entre a troca de uma empresa para outra, né? Então, um pouquinho de março e abril eu fiquei no Brasil. E, meu, tentei em alguns restaurantes que eu gostava de ir e tal, blá, blá, blá. Eu falei assim, gente, não é possível, meu paladar deve ter mudado, né? Tá tudo diferente.
Não gostou?
Nossa, não é que eu não gostei, não estava, assim... Não tava tão bom quanto eu achava que estaria, sabe?
Sim.
É muito doido. A única coisa que eu não me arrependi, fui 3 vezes, inclusive, é no Madeiro.
Ah, sim.
É, lá continua, ó, pura perfeição. Mas assim, quando eu fui, era muito bom estar lá, mas, gente, eu percebi que não era mais minha casa. Assim, eu não sei se a gente vai ficando velho também, esse lance de, às vezes, ter que ficar na casa das pessoas, já é um negócio que você não tem muita paciência mais.
Ok,
tipo, é difícil...
Eu tenho essa curiosidade de saber como que vai ser voltar no Brasil, eu não fui ainda.
Não
já
foi?
Já 3 anos e pouco, eu não fui ainda.
Mas é engraçado, eu acho que eu tive mais essa percepção de casa aqui no Canadá foi quando eu comprei a minha casa mesmo. Porque lá em Winnipeg eu morava num apêzinho alugado e tal. Mas assim, sabe, eu tinha aquele negócio, meu, ainda não é o que eu quero, não é aquele negócio definitivo, blá, blá. E quando a gente se mudou pra Calgary, a gente comprou a nossa casa. E, cara, assim, eu não sei, assim, eu me sinto tão bem aqui, né? Assim, afinal, a nossa casa tem que ser o lugar que a gente melhor se sente, óbvio, sempre, né?
Sim.
E aí não sei, ir pro Brasil e saber que, tipo, meu Deus, quero voltar pra minha casinha, pra minha caminha, pra minha rotina,
sim,
sabe? Então tem prazo de validade, sim, é muito bom rever todo mundo, é maravilhoso, assim, talvez é o que eu trouxe de mais maravilhoso, que foi rever família e alguns amigos. Mas em relação ao país em si, assim, eu percebi que eu não sinto mais tanta falta.
Tu acostumou de vez, né, com o teu lugar novo.
Eu tenho
essa curiosidade de se eu não tô idealizando muita coisa, né? Porque tem muita coisa que eu sinto muita falta. E eu fico pensando, será que, tipo, não é só minha idealização de coisas que eu fazia, que pra mim era importante naquele momento, ou não, né? Então eu fico um pouco com essa curiosidade. Até dá um pouco de medo, às vezes, que tem tanta coisa que eu gosto, tipo... Da rotina que eu tinha lá, sabe? Tipo, ainda mais em Santos, na minha cidade, tinha uma torta de banana que eu ia lá, assim, e era especial, pegava a bicicleta pela praia, pedalava até lá. Eu me peguei pensando essa semana, né? Será que quando eu for lá, essa torta é a mesma coisa ou é só na minha cabeça que era perfeito e aí eu vou lá e vai estragar isso, né?
Tomara que seja a mesma coisa.
Eu espero. Eu tenho boas lembranças desse lugar, assim, tipo, não só a torta, né? Todo o caminho, sim, passar pela praia. Então... Mas é só um exemplo de vários, uhum, né? E aí eu vou ter que ver, tipo, a comida que eu comparo, né? Falo, pô, isso aqui não é tão bom no Brasil, tal coisa é muito melhor. Será que é mesmo? Acho que sim, mas vamos ver.
É super curioso, porque no começo a gente reclama muito da comida aqui e fala, meu, ai, que saco, não gosto de nada que tem aqui, blá, blá, blá. E aí você vai vivendo, blá, blá, blá. E aí, quando você vê, você já tá adaptado. Você não parou pra tentar, uhum, se adaptar. A adaptação foi tão natural, mas eu acho que, realmente, você só vai ter essa percepção quando você voltar pro Brasil mesmo. Que aí você vai sentir, você fala, cara, realmente, eu gosto de tantas coisas de lá também que eu não tinha me dado conta, sabe? E é muito doido. Eu lembro que quando eu passei, eu não tinha certeza ainda se eu tinha passado na empresa naquele período de férias no Canadá, eu lembro que eu não comi tão bem. O melhor lugar que eu comi é Calgary. Talvez, ó, o Calgary também tenha me ganhado aí pela boca, porque porque eu amo restaurante, né, e eu comi muito bem aqui. E aí, eu no resto do Canadá, meu, não tinha um lugar que a gente acertava pra comer, assim, era super difícil. Teve um lugar, eu não gosto de coentro, por exemplo, né, e a gente foi num restaurante, eu pedi um macarrão, e eles botaram coentro no molho, eu fiquei revoltadíssima, eu falei, não, quem que põe coentro no molho? Não se põe coentro. E, enfim, e aí eu voltei um pouco nesses inícios da viagem, eu falei pro meu marido, falei assim, olha, eu vou falar, eu nem sei se eu tô mais com tanta pressa de vir pro Canadá mais, e eu acho que tá tranquilo, vamos ver se dá, e blá blá blá. Enfim, aí acabei vindo. Mas é muito curioso, assim, então... eu acho que por conta da pandemia, deu uma arregaçada no país, sabe? Como um todo, assim, eu acho que alguns restaurantes, tinha um lá que a gente gostava bastante, que era o Yucatán, que era de comida mexicana. A gente foi, tinha um prato específico que a gente gostava muito de lá, né? E eu percebi que alguns produtos acabaram mudando também. Então, eu imagino que por conta de pandemia, talvez fornecedor, blá, blá, blá. Infelizmente, o prato que eu mais gostava não é também a mesma coisa, né? E eu fiquei super chateada, porque, meu Deus, eu amava aquele restaurante. Nossa, eu ia lá, assim, já fazia mais de 10 anos, né? Você imagina. E pra mim foi bem, bem puxado, assim. Mas, nossa, tem... Enfim, o Brasil é muito rico, assim, de alimentação. Tem muitas comidas que eu não consegui comer. Comida mineira, por exemplo, que eu tava doida pra comer, não consegui, sabe? E o restaurante japonês que eu fui com plano de ir, que era um que tinha perto da casa da minha mãe, fechou. Então, tá diferente.
Isso deve ter mudado muito, a pandemia deve ter mudado muito.
Deu uma mudada, assim, no país, sabe? Tipo, de certa forma. Então, não sei como que você vai se deparar lá com o Brasil, mas... O que é bom é assim, né? O brasileiro continua com esse calor humano.
Isso. Os amigos estão lá, né? A família tá lá. Acho que o principal continua a mesma coisa.
As praias... Sim. Lindas, maravilhosas, como sempre.
Então... uma das coisas que eu quero é, se eu for no Brasil, tem que ter um tempo mais longo de férias, assim, que é, tá, ver a família, mas eu nunca viajei dentro do Brasil mesmo, né? Sempre fiquei ali em São Paulo, então eu ia tentar aproveitar também, pensar, não, é hora de sei lá, pra Florianópolis, Jericoacoara, sabe? Tipo, aproveitar um tempinho, né? E aproveitar o Brasil, porque eu conheço mais estrangeiros que já viajou mais lá do que eu.
Porque é mais barato viajar fora do que viajar dentro do país. É bizarro do Brasil, assim, né? Morando no Brasil também, eu quase muito. Não viajei. Quase não viajei.
É muito, muito diferente. Tipo, eu viajei na semana passada, retrasada, não lembro. Putz, foi 15 euros e de volta, né, pra Espanha. Olha, então,
nossa, nada.
É coisa que não dá pra imaginar quase. No Brasil. É um prato de comida. É,
não
mesmo,
é?
Mesmo. Tipo, normalmente o prato de comida vai ficar entre 8 e 15. É isso mesmo.
Quase isso. Gente, é muito doido. E você sabe que muita gente no Brasil falava para mim: meu, você tem que ir pro Nordeste, não sei o que lá, na época que eu ainda morava lá, né? E, meu, toda hora que eu ia cotar passagem, tava mais caro do que pra Argentina, Uruguai, sabe? Tipo. E aí acaba que eu fui para esses lugares, até pra Bolívia, e tipo. Eu não fui pro Nordeste, não conheci, porque era sempre tão caro viajar para lá, que para mim era inviável, sabe? Mas hoje eu tenho muita vontade de voltar para conhecer, né? Porque, enfim, graças a Deus, né? A parte positiva de você morar fora é o quão mais valorizadas as moedas aqui fora são em relação ao real. É o que ajuda a gente a nos dar esse luxo, né? De conhecer esses lugares antes inviáveis.
Foi bom entender aí tua experiência, né? Diferente, principalmente por Winnipeg, né? Eu nunca tinha ouvido falar, assim, só que era muito frio e difícil. E que legal que tu se achou aí em Calgary, né? E tá com tua casa e já é um indicativo que tu deve ficar aí, né? Por muito tempo, porque a vida já tá construindo. Comprou casa, quer dizer, né? Mesmo que é um contrato assinado por anos.
Sim, amei, Gabriel. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi super gostoso o bate-papo. Muito bom poder contar um pouquinho da minha história e, quem sabe, né, animar as pessoas que têm vontade de vir para o Canadá ou qualquer outro lugar, né, para não desistir, tentar, mesmo quando ela achar que ela não é capaz.
É, tentar aprender e tentar de
Exatamente.
novo, né? Mas eu que agradeço, agradeço pelo tempo, pela disposição, né? E por contar um pouco como que foi. E se o pessoal quiser, sei lá, acompanhar alguma rede social tua e, tipo, ver mais como foi tua carreira, assim, onde que ele consegue te encontrar?
Eu só no LinkedIn mesmo, eu não tenho rede social, nem Instagram, nem Facebook, né? Então é Priscila Carvalho, tá no LinkedIn lá, super direto. Só me procurar.
Eu deixo o link na descrição. Obrigadão novamente e espero que você aproveite, né? Acho que agora vai começar a esquentar mais aí,
Graças a
né? Já
Deus.
deve estar um dia
Vai
melhor.
ser muito bom.
Hora de sair mais e aproveitar a natureza, o ambiente que tu falou que foi o que te chamou a atenção também aí,
Isso.
né? E para os
Tá
restaurantes.
certo.
Então, brigadão e até a
Obrigada,
próxima.
Gabriel. Valeu, galera. Tchau, tchau.